Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor, tudo bem? Igreja cheia hoje, hein, pastor? Coisa linda. Queridos, antes de você sentar, eu quero que você faça assim com o dedo. Levanta o dedo assim. E cutuca a barriga da pessoa que está ao teu lado. Fala, você vai me levar a tomar um sorvete hoje. A Su gostou aqui, ó. O primeiro convite que eu fiz para a Flávia foi para tomar um sorvete. Sabia ele? É, viu, cara? Amém. Pode se sentar, igreja. Queridos, nesse mês de setembro, qual que é o tema que nós temos falado na igreja? Qual que é o tema das pregações? Quem lembra? Vida abundante. Quem é que quer ter uma vida abundante? Levanta a mão. Amém? Quase todos. E, queridos, nessa manhã, mais uma vez, óbvio, nós iremos falar sobre vida abundante. Mas nós iremos ver sobre uma outra perspectiva, trazendo a responsabilidade um pouco para nós, sobre ter uma vida abundante. É muito comum nós terceirizarmos as nossas falhas, os nossos erros, e é muito difícil nós assumirmos a responsabilidade pelos nossos resultados. E nessa manhã, nós iremos falar sobre isso. E para isso eu peço que você abra a Bíblia para mim, comigo, no livro de João, capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Por favor. Um versículo bastante conhecido, que fala: o ladrão vem apenas para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, queridos, nós temos o próprio Cristo dando o significado entre Ele e Satanás. Ele fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Ele veio para que nós tenhamos vida. Todos nós temos vida? Sim, tem alguém aqui que não tem vida? Se você colocar o dedinho no nariz assim, sentir um arzinho, você tem vida. Então, o primeiro objetivo e o primeiro desejo de Cristo já foi realizado em todos nós. Todos nós vivemos, todos nós temos vida. Mas e o segundo desejo dele para nós? Que nós tenhamos uma vida em abundância. Algumas versões falam sobre uma vida em plenitude. Todos nós vivemos uma vida em abundância e plena? Não. Nem todos vivem essa vida. Mas como pode isso, se o desejo daquele que nos amou primeiro é esse? É que a gente viva essa vida aqui na terra, uma vida de abundância. Isso não significa que nós não teremos problemas, mas os problemas são pontuais e a vida é em abundância. Por que que muitas pessoas não têm vivido essa vida em abundância? E é importante a gente refletir também que quando nós falamos em abundância, a primeira coisa que vem à nossa mente é na área financeira. Mas não é somente na área financeira que ele se refere. Por isso que em outras versões falam uma vida plena. Ele quer abundância de nós em todas as áreas da nossa vida. Na nossa saúde, na nossa área sentimental, na nossa área espiritual, na nossa área emocional e também na nossa área financeira. Isso é uma vida plena, isso é uma vida abundante, são todas as áreas. Eu gosto de, quando falo em abundância, lembrar de uma caixa d'água. Uma caixa d'água, quando ela está cheia, até, como fala, até o talo, até a boca, ela ainda não está abundando. Ela está cheia, mas o desejo de Cristo para nós é que seja como uma caixa d'água, que tenha muita água, que chega a transbordar. Porque o que Ele quer para nós é sempre muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Mas eu te faço essa pergunta novamente: por que muitos de nós não temos vivido isso? E a resposta está, queridos, no título dessa ministração. Se alguém puder colocar lá, por favor, leiam comigo: princípios para uma vida abundante. A resposta está nisso, está na nossa responsabilidade. Repitam comigo: eu cumpro os princípios e Deus cumpre as promessas. Pega aquele dedo que você cutucou o colega ali do sorvete, cutuca ele de volta e fala assim: você cumpre os princípios e Deus cumpre as promessas. Queridos, nós só vamos conseguir viver uma vida em plenitude, uma vida abundante aqui nessa terra, se nós formos alguém que cumpre princípios, princípios bíblicos, princípios que existem há milhares de anos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. A Bíblia fala que existem mais de 10 mil promessas de Deus para nós. E toda promessa, ela vem depois do cumprimento de um princípio. Por isso, a importância de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Nós só vamos acessar as promessas de Deus para nós a partir do momento que nós cumprimos um princípio que está relacionado àquela promessa. Como existem milhares de promessas, existem centenas de princípios. E foi um desafio para eu poder selecionar alguns princípios para falar num curto espaço de tempo. Então eu selecionei ali 5 princípios para a gente conversar nessa manhã. Mas é importante nós entendermos o que são os princípios. Todo princípio ele tem 3 características em comum. E por que é importante isso? Porque muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia e nós passamos ali por um princípio. E por nós não entendermos quais são as características de um princípio, nós nem entendemos que aquilo era um princípio, que nós precisamos seguir aquilo. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês 3 características que mostram, que validam que aquilo é um princípio de Deus na Bíblia. A primeira característica, queridos, que um princípio ele é atemporal. Ou seja, ele é a mesma coisa 2000 anos atrás, ele é a mesma coisa hoje, e ele vai ser daqui 2000 anos. Por exemplo, o princípio da verdade. O princípio de falar a verdade, esse é um princípio. E falar a verdade há 2000 anos atrás era falar a verdade. Falar a verdade hoje é falar a verdade, e daqui 2000 anos vai ser também. Essa é a primeira característica de um princípio. Não existe tempo sobre ele, ele é atemporal. Segunda característica de um princípio é que ele é universal. Ele é a mesma coisa aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, falar a verdade é falar a verdade, não é? Ou seja, segunda característica de um princípio. E a terceira característica, queridos, não existe lei contrária a esse princípio. Não existe lei contrária. Existe alguma lei que fala assim: ó, você não pode falar a verdade? Não existe lei contrária. Então todos os princípios, ele tem essas 3 características. E o primeiro princípio que nós vamos estudar nessa manhã, queridos, é o princípio qual eu considero que é o pai ou a mãe de todos os outros princípios. Por quê? Porque se nós não conseguirmos cumprir esse princípio, dificilmente a gente consegue cumprir todas as outras centenas de princípios que existem. E o primeiro princípio é o princípio da gratidão. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Deem graças em todas as circunstâncias. Que princípio difícil de ser cumprido, não é mesmo? É muito fácil nós darmos graças quando as coisas estão indo bem, quando as circunstâncias são boas. Mas e quando nós estamos em uma dificuldade? Quando nós estamos em uma luta, em uma batalha? Será que nós temos sido gratos a Deus? Sabe, queridos, aquele que foi o maior exemplo aqui na terra e que nos deixou os maiores exemplos. Nós vemos em vários momentos Jesus demonstrando gratidão, tanto na abundância quanto na escassez. Todos conhecem a história de quando Jesus estava ensinando, pregando para as pessoas, e havia uma multidão que fazia horas que estava escutando ele. E os discípulos chegam até ele e falam: mestre, peça para que eles vão embora, eles precisam comer, eles precisam se alimentar. E Jesus fala: traga o alimento que vocês acharem. Todos conhecem essa história. E aqueles discípulos chegam diante de Jesus com apenas alguns pães e alguns peixes. E queridos, eu fico imaginando se fôssemos nós naquela situação. Eu imagino a gente olhando para aqueles discípulos, aqueles pequenos pães, pequenos peixes, olhando para aquela multidão. A gente ia falar: pô, você está de sacanagem comigo, né? Como que a gente vai alimentar essa multidão com isso? Mas não foi isso que ele fez, queridos. Jesus estava diante de um momento de escassez. E o que ele faz? A primeira reação dele foi orar, dando graças pelo que ele tinha. Nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos. Se nós quisermos estar no muito, nós temos que ser gratos pelo pouco. E nós vemos em um segundo momento Jesus, quando ele é chamado por Marta e Maria para ressuscitar Lázaro. Jesus chega diante daquele túmulo, em um momento que seria talvez um divisor de águas no ministério de Jesus. Ele sabia que ele iria realizar um milagre ali, ou seja, um momento de abundância. E antes de fazer qualquer coisa, ele faz uma oração, e ele fala: Pai, te dou graças, porque me ouviste. Em dois momentos distintos, em duas situações bem distintas, nós vemos Jesus sendo grato. E por que nós não somos? Se nós quisermos acessar uma vida abundante, primeiro devemos ser gratos. Gratos a Deus pela nossa família, gratos a Deus pelos nossos filhos, pela nossa esposa, marido, gratos a Deus por nossos líderes, por nossos pastores. Sabe, queridos, a murmuração, a reclamação, o constante questionamento, ele é contrário à gratidão. Se nós reclamamos muito, questionamos demais nossa liderança, isso mostra que nós temos sido pouco gratos. Então esse é o primeiro princípio, o princípio da gratidão. O segundo princípio que eu separei, queridos, é o princípio da semeadura. Está escrito em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, presta atenção como é forte isso. Isso é Deus falando. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Alguém tem dúvida que enquanto a terra durar, haverá dia e noite? Haverá frio e calor? Mas e o plantio e a colheita? O próprio Deus, ele equipara o princípio da semeadura com algo que jamais vai parar. E não é apenas no sentido literal, o plantio e a colheita, mas tudo que nós fazemos, nós estamos semeando algo. E existem duas verdades sobre esse princípio. A primeira verdade, queridos, é que nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Se nós olharmos no sentido literal, não tem como nós colhermos feijão se nós plantarmos milho, não é mesmo? Mas, queridos, não tem como nós colhermos alegria se nós só temos plantado desentendimento, desprezo. Não tem como nós colhermos prosperidade se nós não temos semeado busca de conhecimento, investimento, tanto no mundo aí fora, quanto na casa de Deus. A segunda verdade, queridos, é que nós colhemos na mesma proporção, se nós plantamos pouco, nós colhemos pouco, e se nós semeamos muito, nós colhemos muito. Essas são duas verdades, queridos, sobre o princípio da semeadura. Sabe quando nós pegamos uma maçã e nós abrimos ela? Dizem aí os estudos que pode ter até 8 sementes dentro de uma maçã. Até 8 sementes dentro de uma maçã. Mas dentro de uma semente existem milhares de maçãs. Nós costumamos, queridos, dar muita atenção para o fruto, quando o segredo das coisas está na semente. Nós costumamos querer olhar o fruto, o resultado das pessoas, mas poucas vezes nós olhamos a semente. Nós queremos olhar pessoas que têm a vida transformada, filhos que vivem os princípios de Deus, mas não, nós não olhamos o sacrifício dos pais para semear na vida dos seus filhos. E sabe, queridos, quando nós comemos uma maçã e sem querer a gente come uma semente, que gosto tem a semente? Amargo. Por que que a gente sente esse gosto? Porque imediatamente o cérebro está falando, você está comendo algo que você não deve comer. E às vezes, queridos, nós temos comido a semente, e por isso que nós não temos colhido os frutos. E o mais incrível de tudo é que todas as vezes que nós abrimos uma maçã, Deus está nos dando uma nova oportunidade de semear. Porque dentro de uma maçã existem até 8 sementes com milhares de maçãs. Queridos, todas as vezes que nós colhemos um fruto, é mais uma oportunidade de nós semearmos novamente. Às vezes nós nos concentramos em semear, quando nós colhemos, nós simplesmente acabamos com o restante das sementes. Nós não continuamos semeando o resultado daquilo. E o mais incrível de tudo, queridos, é que as ofertas, elas também são uma semente. E quantas vezes nós temos ofertado na casa de Deus? Em qual proporção nós temos ofertado? Nós queremos viver uma vida abundante, mas muitas vezes nós não nos importamos de gastar, sei lá, 100 reais num almoço, mas ofertar 100 reais na igreja é mais complicado. E o dízimo? O dízimo é um mandamento, Malaquias 3:10 fala sobre o dízimo. Mas eu entendo que junto com esse mandamento existem mais dois princípios: o princípio da oferta também e o princípio da generosidade. Porque quando nós estamos entregando o nosso dízimo para que haja mantimentos, para que haja estrutura na casa de Deus, nós temos sido generosos com as outras pessoas que precisam dessa estrutura para conhecer a Deus. Um dia nós precisamos dessa estrutura para ter a nossa vida transformada. Um dia eu fui no Manaim, que existe uma estrutura lá que gera custo, e Deus transformou minha vida, mas utilizou a estrutura da igreja. Então todas as vezes que nós dizimamos, nós estamos mantendo essa estrutura, e nós estamos sendo generosos com muitas pessoas que virão a conhecer a Cristo. Amém? Quer viver uma vida abundante, queridos? Cumpra o princípio da semeadura. Um outro princípio, queridos, o princípio de conselhos, ter conselheiros. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Sem direção nós caímos. O que nos salva é ter muitos conselheiros. Aí você pergunta, será que isso é um princípio? Vamos ver as três características do princípio? Atemporal. Se nós lermos na Bíblia, há 2000 anos atrás, todos os reis tinham conselheiros. Hoje, a maioria das pessoas bem-sucedidas tem conselheiros. E amanhã vai ser assim também. É universal? Em qualquer lugar do mundo, você ter conselheiros Funciona? Sim. E existe lei contrária a você receber conselhos de alguém? Não existe. Ou seja, você ter conselheiros também é um princípio. E o mais importante, queridos, é que nós escolhemos quem serão os nossos conselheiros. Não são eles que nos escolhem. Muitas vezes as pessoas querem dar pitaco na nossa vida, querem nos aconselhar, mas nós decidimos escolher quem são nossos conselheiros. E aqui eu quero dar uma dica para vocês. Antes de você nomear o seu conselheiro para uma determinada área, porque nós precisamos ter conselheiros em várias áreas da nossa vida, por isso que Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria, nós precisamos ver se essa pessoa tem frutos naquela área para nos aconselhar. Porque é muito comum nós vemos na internet pessoas ensinando a você ganhar 1 milhão e ela não tem 1 milhão. Olhe primeiro os frutos, depois peça conselhos para essa pessoa. Sabe, queridos, o meu maior conselheiro em negócios é meu pai. Ele é alguém que qualquer negócio que eu vou fazer, eu sento com ele e pergunto o que ele faria. Cara, por que que eu vou decidir sozinho algo, se eu posso ter alguém com muito mais experiência que eu me instruindo? Isso é sabedoria, me direcionando. E ele é alguém nessa área que eu respeito muito. Mas um dia, quando eu tinha 21 anos, eu já tinha conhecido a Cristo, já tinha conhecido a mulher da minha vida, e eu namorava com a Flávia, e eu tinha decidido que eu iria ficar noivo, e eu iria casar. Então, queridos, eu chamei meu pai, e falei assim: pai, eu estou querendo casar, porque conheci a Flávia, a mulher da minha vida, eu quero ficar noivo e quero casar. E o conselho do meu pai para mim naquele dia foi: não case. Você é muito novo, você tem que aproveitar a sua vida. Quantos aqui já escutaram isso? Você não tem certeza se ela é a mulher da tua vida. Foi esse conselho que ele me deu. E eu lembro que eu saí daquele lugar chateado, decepcionado. Mas hoje, queridos, mais maduro, eu vejo que meu pai não podia ser meu conselheiro nessa área, porque meu pai está no quarto casamento. Eu falo que ele não namora, ele casa. Ele está no quarto casamento. E, ou seja, isso mostra um problema nessa área. Então, como ele podia ser meu conselheiro nessa área? Oposto a isso, eu conversei com o Ariomar. Quando eu fui namorar, ele não lembra, mas um dia eu cheguei para ele na ICP, que eu tinha dado uma pirada assim, daí voltei para a igreja, daí decidi namorar. E ele falou assim: tem um namoro santo, e independente do que aconteça, jamais se desvie dos caminhos do Senhor. Esse é um conselho de alguém que tem frutos naquela área. Então, queridos, nós precisamos nomear conselheiros, conselheiros espirituais, conselheiros na área sentimental. Todos nós temos dificuldades, problemas em relacionamentos, lutas. E se nós nomearmos as pessoas erradas, nós recebemos os conselhos errados. Agora, quer saber algo que também já aconteceu com todo mundo aqui? Você se decepciona com alguém na igreja, ou isso não acontece com ninguém? Quem aqui já se decepcionou com alguém na igreja? Só? Nossa, o povo está santo mesmo. Então eu me decepciono demais, cara. Aí você está chateado e você vai conversar com alguém que nunca veio na igreja. E você fala isso: pô, o cara lá, alguém que eu admirava, tal, pisou na bola, o que é coisa mais comum do mundo, porque a igreja é feita por ser humano, sempre vai ter problema. Qual o conselho que você vai receber? Ah, cara, sai fora, sai da igreja, você está perdendo teu tempo. Então escolha bem quem serão os seus conselheiros. Nomeia ele, escreva cada um. Esse aqui vai me aconselhar na área financeira. Esse aqui vai me aconselhar quando eu estiver meio desanimado. Esse aqui vai me aconselhar quando eu brigar lá na minha casa com os meus filhos. Esse vai me aconselhar na criação de filhos. É alguém que tem fruto nessa área. Eu quero que meus filhos sejam assim. Amém? Quinto princípio, quarto princípio, queridos. Princípio da diligência. Provérbios capítulo 10, versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Princípio da diligência. O que é ser diligente? É você ser o melhor naquilo que você faz. Esse é um princípio. Quer viver uma vida abundante na área financeira? Seja o melhor no que você faz. Busque ser o melhor. Todos nós sabemos o que nós temos que fazer para melhorarmos naquilo que nós fazemos. Todos nós sabemos. O que falta é a coragem. O que falta é a aptidão para aquilo. É você abandonar talvez momentos de lazer para você se especializar mais, estudar mais. Quem aqui gosta de tênis? Tênis, não tênis shows, esse eu adoro também. Tênis, o esporte, quem gosta? Não é muita gente que gosta. Eu até tentei jogar tênis, mas penso num cara ruim. Mas queridos, existem três jogadores que eles são atuais aí, que foram, são considerados melhores, que é o Federer, o Nadal e o Djokovic. Só que estudos ali falam que o Federer ainda está acima desses outros dois. E vocês sabem que, no jogo, por mais que vocês não gostem, vocês sabem que no tênis não tem como empatar um ponto disputado. Ou você perde aquele ponto, ou você ganha. Não tem como você empatar. Aí eu te faço uma pergunta, quantos por cento vocês acham que o Federer, que é o maior de todos os tempos, ele ganha dos pontos que ele disputa? Quantos por cento? Chuta aí o número. 60? Quanto? 80%. Eu pensava assim também. Mas eu vi um estudo que fala que o Roger Federer, ele ganhou apenas 55% dos pontos que ele disputa. Se a gente olhar o copo meio cheio, meio vazio, ele perdeu 45% dos pontos. Mas por apenas 5%, queridos, apenas, ele se tornou o maior de todos os tempos. Mas para conseguir isso, o documentário que fala sobre a vida dele, fala que ele treinava de 12 a 15 horas por dia, que ele rebatia mais de 3 mil bolas por dia, para conseguir ganhar 5% a mais do que os outros. Isso é ser diligente. Existe uma história também de uma mulher chamada Dona Cleusa. A Dona Cleusa, ela foi boia fria. E a Dona Cleusa descobriu que ela tinha algo que ela fazia bem, que era fazer bolo. E ela decidiu ser a melhor em fazer bolo, ser a mais diligente. Então ela testava muitas receitas, e ela anotava todas essas receitas. E de boia fria, queridos, hoje ela é a dona da maior franquia de bolos da América Latina. Esses dias eu estive nos Estados Unidos com a família, eu vi a placa lá, chamada Sodier Doces, todos conhecem. Uma senhora que saiu de boia fria, mas sabia que tinha algo especial que ela fazia, e ela decidiu testar tudo, fazer todas as receitas que ela pudesse fazer. Ela decidiu ser diligente naquilo. Muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e nós não fazemos nada direito. Existe uma história, talvez alguns já conheçam essa história, que tinha uma reunião na floresta, e na reunião estava um coelho, um pássaro, um peixe e um pato. E eles estavam nessa reunião, então de repente um deles fala assim: viu, vocês ficaram sabendo que tem uma onça aí, na floresta? O que, que a gente vai fazer se ela nos atacar, se ela chegar perto da gente? Então o peixe falou assim: ah, se essa onça vir, eu vou mergulhar o mais fundo que eu conseguir, não vai me pegar de jeito nenhum. O pássaro fala assim: se essa onça vir, eu vou voar o mais alto que eu conseguir, ela não vai me pegar. E o coelho fala assim: se ela chegar perto, eu vou correr, mas eu vou correr, duvido que ela me alcance. E o pato fala assim: ah, eu estou tranquilo, porque eu nado, eu corro e eu voo. Essa onça, coitada dela. Então, queridos, a onça veio, chegou o dia da onça. E qual foi o bichinho que a onça pegou? O pato. Por quê? Porque o pato, ele nada, mas ele nada mal. Ele corre, mas é devagar. Você já viu o pato correndo? Às vezes até a gente apelido usou de pato, né? Mas é um pato. E ele voa, mas ele voa baixo. Ou seja, o pato, ele faz tudo, mas ao mesmo tempo ele não faz nada. Ele não é diligente, ele não é especialista em nada. Queridos, quer viver uma vida abundante, uma vida próspera financeiramente, seja diligente em algo. Veja algo que você é bom e seja o melhor naquilo. Queridos, eu identifiquei isso dentro da minha empresa, e eu decidi que tudo aquilo que eu não era bom, eu ia colocar alguém melhor que eu para fazer. Mas para isso, nós precisamos também cumprir o outro princípio, o princípio do orgulho, porque às vezes a gente acha que a gente é bom em tudo. E eu olhei e falei: não, eu sou bom nisso aqui, então eu tenho que me concentrar em fazer isso aqui. Eu não sou bom em fazer o financeiro da minha empresa, então eu vou contratar alguém melhor que eu para fazer isso. Nós precisamos ser diligentes, amém? E o último princípio, queridos, o princípio da perseverança, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Considere de grande alegria passar por dificuldades, porque isso nos prova e produz perseverança. Eu quero chamar aqui o Felipe. Felipe, vem cá, um pouquinho. Felipe é meu discípulo. Vamos aplaudir ele, que ele é todo envergonhado. Aí, Felipe. O Felipão, ele tem essa cara de bad boy, jeitão de bad boy, mas pensa num caboclo bom, rapaz. E eu faço academia com o Felipe, vocês perceberam? Por quê? Não perceberam? E eu conheci eu vi o Felipe na academia antes de eu fazer. Eu falava: cara, esse cara é um mala, bicho. Olha como Deus faz as coisas, meu discípulo, e não tem nada de mala, é só o jeitão meu. Mas, queridos, eu faço academia com o Felipe. A gente treina junto vários dias na semana. Mas eu te faço uma pergunta, o Mário está tirando sarro de mim. Ele. Mas eu te faço uma pergunta: por que que o Felipe está assim e eu estou assim? É nítida a diferença, eu consigo reconhecer que é nítido. Hã? Sorvete? Querido, será que a culpa é da academia? A gente faz a mesma academia. A culpa é do treino, do exercício, dos pesos? Não, cara, tem vários que a gente faz igual, inclusive. É sério? Você já viu, né, pastor? Manda lá os vídeos, Felipe. Manda lá. Ó, exercício de perna, eu faço mais que o Felipe, mas esse dá pra ver também, né? Será que a culpa é do personal? O nosso personal é o mesmo. Tá ali o Roger, ali, ó. É o mesmo personal. Mas, cara, de quem que é a culpa de não ter o mesmo resultado? Lembra que eu falei sobre autorresponsabilidade? Queridos, o Felipe, ele vai na academia. E quando ele tem vontade de comer algo, ele pensa assim: não, mas eu fui na academia. E aquilo, a academia faz bem pra mim. E eu não posso comer isso porque eu fui na academia. Quando ele tem vontade de fazer outra coisa, ele pensa assim: não, mas eu fui na academia. Já eu, queridos, é o contrário. Eu quero que a academia justifique tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou comer. Ah, eu posso comer esse sorvete hoje à tarde. Eu fui na academia. Ah, eu posso fazer isso, porque eu fui na academia. Essa é a nossa diferença, queridos. O Felipe passa as mesmas vontades que eu passo, mas ele é perseverante porque ele entendeu que aquilo é o melhor para ele. E eu não tenho esse mesmo foco e essa mesma perseverança. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos aqui na igreja, e nós estamos no mesmo culto, ouvindo a mesma palavra, cantando as mesmas músicas, recebendo a mesma oração, às vezes indo na mesma célula, mas o nosso resultado é diferente. Fazendo a mesma coisa, mas com resultado diferente. E a culpa é de quem? A culpa é do pastor? A culpa é da igreja? A culpa é de quem? É nossa. Lembra daquela frase do começo da pregação? Eu cumpro princípios e Deus cumpre promessas. Muitas vezes nós queremos que a igreja justifique todas as nossas atitudes aí fora. Muitas vezes nós queremos que a igreja justifique a nossa falta de perseverança. Nós achamos que porque nós viemos num culto no final de semana, a gente não precisa cumprir princípios. Nós achamos que porque nós acordamos um pouquinho mais cedo para orar, porque nós não faltamos à célula, nós temos que viver uma vida abundante. E não é assim, queridos. Nós precisamos cumprir princípios. Nós precisamos perseverar na nossa vida com Cristo. Porque vontade de sair aí fora e fazer um monte de bobeira, todos nós temos. Deus não nos livra das vontades. Mas o que faz a diferença são os princípios. E um dos princípios é o princípio da perseverança. Obrigado, Felipão. Aplauda ele aí, pessoal. Amanhã eu vou moer você lá na academia. Amém? Queridos, vamos colocar de pé?